Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Agora aquela saudação um pouco mais, né? Também não foi tão amarga, também não foi empolgada, porque o time está de bye. Essa última rodada o Miami Dolphins não entrou em campo, mas a gente vai falar um pouco sobre os resultados dessa rodada da NFL que tiveram um impacto direto com o Miami Dolphins, sejam com as pretensões dos Dolphins para os playoffs ou o impacto com relação ao posicionamento do draft, né? A temporada já está chegando ao seu final, a gente precisa abordar esses dois temas, porque os Dolphins ainda têm, mesmo que pequenas, mas têm chances de playoffs, e os Dolphins têm uma escolha no draft que pertencia ao San Francisco 49ers, e agora essa escolha é nossa. E também, a título de curiosidade, a nossa escolha original, que agora pertence ao Philadelphia Eagles. Então, além disso, a gente vai falar também sobre o jogo da próxima semana contra eles, contra o New York Jets. Jogo em Miami, né? E aí os Dolphins já estão com alguns probleminhas aí dentro de campo, probleminhas fora de campo, isso tudo a gente vai discutir aqui com Marcos Vieira. Fala, Marcos, tudo em ordem, irmão?
Fala, Rafa, fala, torcida dos Dolphins, tudo bem com vocês? Uma semana de folga, né? Foi bom, fiquei assistindo o Red Zone Channel, mas vou confessar que eu fiquei bem decepcionado com o nível dos outros jogos da rodada como um todo também, né? A gente acha que só Miami passa perrengue, que não tá jogando bem, mas em especial nessa rodada, jogos muito ruins, muito feios, né? Essa evolução que a gente viu do time do Miami nas últimas semanas, você começa a assistir os outros times, a gente começa a achar que a gente não tá longe assim deles, não. Pelo contrário, acho que tirando ali um Kansas City Chiefs, um Green Bay Packers, hoje o time vem jogando, seria capaz de enfrentar qualquer outro adversário aí na liga.
Isso aí. Vamos discutir aqui os resultados dessa última rodada, né? Essa semana 14, ela começou na quinta-feira passada com os Vikings ganhando dos Steelers. Isso aqui foi um resultado importante para os Dolphins, né? Os Steelers aí que também tem alguma pretensão numa vaga de wild card na AFC, né? Estão relativamente fora da briga pelo título da sua divisão, né? Está ali uma disputa entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, e os Steelers, junto com o Cleveland Browns, estão nessa briga aí por uma vaguinha aos playoffs. Os Jets perderam para os Saints, 39. Aqui um jogo que não vale nada pra gente, Panthers e Falcons, deu Falcons. Seahawks e Texans também pra gente não implica muita coisa, né? Porque os Texans estão muito, muito longe de qualquer disputa de playoffs. De playoffs, e eles estão lá no topo do draft. Eles teriam hoje a segunda posição no draft, então não tem muito aqui pra gente, não. Chiefs e Raiders, esse jogo aqui foi importante. Era muito importante que os Chiefs vencessem os Raiders, e assim aconteceu. Não só venceram, como foi um dos maiores atropelos de toda a temporada. 48-9. Meu Deus! Né? Então foi realmente um atropelo colossal aqui. E isso é interessante. Esse resultado foi muito bom pra gente. Um resultado que já não foi tão bom pra gente foi a vitória dos Browns sobre os Ravens. Seria o ideal que os Ravens disparassem na divisão, já garantissem até esse título da divisão e fossem minando, né, o Cleveland Browns, para que os Browns não tivessem mais chances disputar uma vaga no Wild Card. O jogo foi em O jogo foi em Cleveland. E os Browns venceram por 24 a 22. Mas um jogo só da NFC, o Washington Cowboys não interessa nada pra gente. E aqui os Titans, né, previsivelmente venceram os Jaguars por 20 a 0. Né, só mesmo Miami Dolphins para passar uma vergonha dessa de perder para esse time horroroso nessa zona, nesse tumulto que é o Jacksonville Jaguars. O Urban Meyer mais uma vez causando muita confusão lá em Jacksonville, dificilmente vai permanecer ao final da temporada no comando da equipe. É uma zona pior ainda do que o Miami Dolphins, e o Miami Dolphins não consegue ganhar de uma equipe tão zoneada dentro e fora de campo como o Jacksonville Jaguars. Aqui um jogo que foi ruim para burro para a gente, dois jogos foram bem ruins para a gente, os Broncos vencendo os Lions em casa, mas era, né, previsível, mas, né, não custava nada sonhar, e os Chargers vencendo os Giants. Quer dizer, Lions e Giants, duas equipes muito fracas, duas equipes muito ruins, né? E aí resultados previsíveis. Né, os Broncos venceram por 38 a 10 e os Chargers venceram por 37 a 21. Dois resultados bem ruins para o Miami Dolphins aqui. Um resultado que, bom ou ruim, vai depender da ótica de cada um. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui. Os Bengals foram até a Califórnia e perderam. Não, o jogo foi em Cincinnati. Isso foi melhor. O jogo foi em Cincinnati. Receberam o San Francisco 49ers e perderam na prorrogação por 26 a 23. Pode ter sido bom por causa das pretensões dos Dolphins aos playoffs, né? Seguraram os Bengals mais um pouquinho. Porém, essa é uma vitória dos 49ers, e vale lembrar que os Dolphins têm a escolha dos 49ers nesse draft, né? Então, toda vez que o 49ers vence um jogo, a escolha do draft cai mais um pouquinho. Então a gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouco. Buccaneers recebendo Buffalo Bills. E aqui foi um susto, né? Os Buccaneers disparados na frente do placar, um placar bem aberto, bem folgado. E aí os Bills voltam para o jogo, levam o jogo para a prorrogação, mas aí, felizmente, num lance até de alguma sorte, os Bucs conseguem um touchdown da vitória. Né, e mataram o jogo por 33 a 27. Muito bom resultado para os Dolphins. E os outros dois jogos restantes são jogos da NFC que não impactam em absolutamente nada a vida do Miami Dolphins. Né, os Packers venceram os Bears. E hoje no Monday Night, a gente está gravando numa segunda-feira, são 10 para as 7 da noite. Mais tarde, às 10h15, os Cardinals recebem o Los Angeles Rams. Marcos, vou botar você na jogada agora. Para os playoffs, mais resultados ruins do que bons resultados? Ou você tem uma visão um pouquinho diferente dessa rodada aí que aconteceu?
Então, Rafa, eu tinha separado aqui que afetavam diretamente ou indiretamente os Dolphins. Eram 8 jogos na rodada, né? Sendo que 5 foram favoráveis a nós. Mas alguns jogos que tem... de alguns adversários que eu acho que porque não adianta ficar pensando em quinto lugar, sexto lugar. Miami tá brigando pela última vaga dos playoffs, né? É muita pretensão achar que o Miami iria com o seed 6, né? A gente tá indo pelo sétimo com alguns adversários diretos que infelizmente venceram, né? Que é o caso do Broncos, né? E o caso aí do Browns. Eu acho que são os dois maiores rivais aí que a gente tem nessa luta pela última vaga. A AFC Norte, ela tá começando a ficar interessante, né? Porque o Ravens aí parece que tá colapsando desde que eles perderam para nós no Thursday Night Football. O Brian Flores expôs o time de Baltimore e como as defesas adversárias devem agir, devem se portar para impedir o avanço do ataque de Baltimore, e eles não estão sabendo responder, né? Acho que o mapa do tesouro está bem à mostra aí, e ainda mais com essa lesão do Lamar Jackson, que a gente não sabe se ele volta domingo ou não até o momento, né? Tá fazendo alguns exames. O Harbaugh disse hoje que é dia a dia, pode ser que a gente tenha alguma coisa aí, né? O Ravens já tá com 8 vitórias, não seria interessante o crescimento do Browns aí como campeão da divisão, né? O ideal seria o Ravens ter alongado essa distância aí. Broncos permanece vivo também, né? Acho que é um time que tem algumas características similares ao de Miami de momento, né? O Vic Fangio também muito contestado. Mas ao mesmo tempo essa reta final tem muito confronto direto entre esses times que podem ajudar a gente, né? O Miami só tem um confronto, né, de divisão contra quem está na nossa frente, né, na última semana, na última rodada contra os Patriots. E acho que a gente chega aí na semana 18 com um cenário mais definido ali, se vai ter alguma chance ou não. O que eu estava vendo pelo site da ESPN é que, mesmo sem jogar, as chances do Miami se classificar para o playoff caíram, né? O Miami estava com 13 ou 14% ali de chances de avançar para o playoff. Com a combinação de resultados dessa rodada, a ESPN está dando agora 10% de chance. Então, de maneira geral, não foi bom para nós.
Perfeitamente. Então, não foi bom para nós. Realmente, os resultados não ajudaram muito. Um ou outro resultado, né? Os Steelers, os Raiders. E acho que só também, né? Os Bengals. Mas os Bills. Agora, o resto que impactava mais diretamente... Né, porque os Dolphins vão brigar aí, como disse o Marcos, pela sétima vaga, né, a não ser que aconteça realmente uma reviravolta daquelas inimagináveis na história da NFL, né, os Dolphins ganhando tudo daqui até o final, os Dolphins terminando a temporada com 10 vitórias e 7 derrotas, aí sim a gente começa a pensar numa quinta, sexta vaga.
E aí, né, precisa ganhar tudo. Não
precisa
dá...
ganhar tudo, precisa não ganhar tem... tudo. O fato é que precisa ganhar tudo, inclusive jogos complicados contra New Orleans Saints em New Orleans, né? Tennessee Titans em Tennessee, independente de Derrick Henry ou não, mas é um jogo complicado. E o New England Patriots. E a gente não sabe de que forma vem o New England Patriots. De repente, os Patriots podem brigar pela posição número 1 da AFC, e ser o único time da AFC a ter a semana de bye nos playoffs. Então, se os Patriots vierem para esse jogo em Miami nessa condição, é um jogo. Se os Patriots não tiverem mais essa condição, mas já tiverem o título da divisão garantido, é outro jogo. Pode ser que eles façam um time misto, um time, né, poupando alguns jogadores. Então, a gente precisa ver que New England Patriots virá até Miami, e isso impacta diretamente, né, no jogo em si, porque a realidade, a perspectiva muda completamente. Agora, falando sério aqui, Marcos, sem brincadeira e sem zoação, você, nesse momento, a gente está agora aqui na semana 14, fechando a semana 14 e indo para a semana 15, nesse momento, você acredita em playoffs?
Acreditar eu acredito, Rafa, mas assim... chances remotas, né? E é o que eu tava conversando com o pessoal lá. Por esse começo de temporada que Miami fez, essa primeira metade, Miami não merece ir para os playoffs, sabe? Era um jogo desses que Miami perdeu vergonhosamente contra Falcons, contra Jaguars, contra Raiders ali no final. Contra o Raiders ainda o time brigou, né? Mas ali contra Jaguars, perder para esse time de Jacksonville com Urban Meyer dando baile no Brian Flores é uma vitória que está fazendo muita falta para a gente. Muita diferença. E aí você perde um jogo desses, tá aí o resultado, né? A gente poderia estar muito mais tranquilo hoje. Perdeu para Jaguars e Falcons com um field goal no último segundo. É o que está fazendo toda a diferença para a gente hoje. Porque eram jogos que mesmo... o time jogando mal do jeito que vinha, poderia ter ganho ali, poderia ter conseguido uma vitória se não fossem erros ali do próprio Brian Flores, né? Porque tá principalmente na conta dele essas derrotas. Então, a pergunta é, Miami merece ir pro playoff pela forma que jogou a temporada inteira, porque a primeira metade Miami tava de bye. 7 jogos seguidos que o time não compareceu, né? Deixou para estrear em novembro. Então eu acho que, sinceramente, gostaria de ver Miami nos playoffs, mas deixando o lado da emoção, deixando a emoção de lado, sendo racional, é um time que não merece ir pro playoff. É um time que não fez por merecer. Já era notório que na AFC é mais complicado, é mais competitivo, é mais difícil. Você vê ali na NFC, você pega os times indo pro playoff com 8-8, 9-7. É uma palhaçada aquilo lá, não tem competitividade. Agora, né, na AFC já era sabido, né? Todo o discurso ao longo da pré-temporada e training camp é: precisamos começar rápido, precisamos jogar bem desde o começo, não podemos ser igual nos outros anos que a gente perdeu muito em setembro, perdeu em outubro, e os caras não executaram. Então tá aí, não foi nenhuma novidade. Agora, você esperar chegar a semana 8 para resolver mexer no que estava dando errado, né, para voltar a fazer o que estava fazendo ano passado, que foi o caso ali do Josh Boyer na defesa, algumas outras coisas no ataque que não vinham bem, e resolveram adotar a postura, adotar jogadas e chamadas que vinham executando bem no ano passado. Pô, você não precisa esperar 8 semanas para voltar atrás. Então, se Miami não for pro playoff, é porque foi extremamente teimoso, foi extremamente burro, né? Porque insistir no erro é burrice. Então, a grosso modo, né? No fim do dia, sei que você vai me zoar que eu vou falar isso, mas, cara, Miami tá pagando o preço por ser displicente, cara, por erros bizarros da sua comissão técnica.
É isso. Toda vez que você fala isso, eu lembro do Sul. Né, porque o Sul só. Toda frase do Sul tem, né? At the end of the day. Teu ídolo Sul. Tá jogando muito ainda, hein? Bom, se vocês querem minha opinião, eu acho. É claro que eu quero que os Dolphins. Uma coisa é você querer. Rafa, você quer que os Dolphins joguem os playoffs? Óbvio. Óbvio que sim. Né? Óbvio. Gostaria até que fizessem história. Né, e vencessem todos os jogos daqui até o fim da temporada, ia ser uma reviravolta muito marcante, ia fazer realmente, seria o primeiro time na história da NFL a vir de 7 derrotas seguidas e depois 10 vitórias consecutivas e classificação aos playoffs. Então seria algo histórico, seria muito grandioso. Só que aí vem o outro lado. O meu medo nessa situação é que tudo isso mascare o que aconteceu de errado naquelas 7 derrotas consecutivas. Que, na verdade, foram os 8 primeiros jogos. Porque, se vocês se lembram bem, após a vitória contra o New England Patriots, eu cheguei aqui rasgando tudo. Porque o jogo do Miami Dolphins foi horroroso contra os Patriots. Foi pavoroso. E os Dolphins ganharam num lance de relativa sorte, é claro que só tem sorte quem tem competência, mas foi um erro do New England Patriots, um fumble, eles perderam a bola, os Dolphins recuperaram e ganharam o jogo. Mas os Dolphins fizeram uma partida muito ruim, as suas 8 primeiras partidas foram muito ruins. Né? Os Dolphins, na verdade, mesmo com essa sequência de 5 vitórias seguidas que a gente está no momento, os Dolphins fizeram 2 bons jogos, né? 2 jogos assim de encher os olhos, né? Que foi contra o Baltimore Ravens e contra o Carolina Panthers. As outras vitórias, né? Da última rodada contra os Giants, eu até na hora a gente brincou com o Thiago e tal, porque o Thiago pediu para mim: Rafa, qual vai ser o título do episódio do Finchcast? Eu coloquei uma vitória suficiente. E ele, pô, mas que saco, a gente ganhou e, pô, um título broxante desse. Eu falei, é o que tem, é isso aí. Ganhamos, fizemos, né? Não foi, tipo, os Chiefs que pegaram os Raiders em 48-9. Não foi um negócio desse. Né? Se fosse, eu dava uma caprichada melhor no título. Adoro fazer título. Na hora que eu trabalhava na Globo.com, no Globoesporte.com, ficava brincando na página deles lá, porque eu adorava fazer aquele negócio. Né? E você treina e tal. Então, eu tenho uma certa facilidade. Até hoje em dia, no meu trabalho, eu aproveito disso. Eu gosto de fazer títulos, eu gosto de criar na escrita. Mas o que eu vou criar naquilo ali? Né? Naquele jogo contra os Giants. Um Giants jogando com o Mike Glennon. Né? Então, tipo, deu pro gasto. Eu podia ter criado esse título. Deu pro gasto. Mas, né? Então, os Dolphins, primeiro, não empolgam a ponto de a gente falar, putz, vamos brigar pro playoff. Né? O que a gente sentiu é que houve uma grande melhora da defesa. A defesa vem dando sinais de ser a defesa do ano passado, ok? Isso está sendo muito legal de assistir. Né? A defesa parece que entrou de volta. O Tua vem melhorando jogo após jogo. Né? O Tua vem jogo após jogo mostrando aquele Tua de Alabama. Né? Passes certeiros, muita precisão nos seus passes. Né? Ou como gosta de dizer o meu amigo Marcos, acuracidade. Marcos gosta dos termos em inglês, né, Marcos? Tu estudou em escola bilíngue, irmão?
Não estudei não, Rafa, mas depois que você falou, dei um Google aqui para ver onde que aparece a acuracidade. E, cara, se tá no Google é porque existe. Tem vários sites que relatam aí, dicionário online de português, relatando que existe acuracidade. Acuracidade é a precisão e exatidão de dados e informações quando há ausência de erros e equívocos. Esse é o nosso Tua Tagovailoa. Precisão, exatidão, ausência de erros e equívocos.
Pegaram a palavra e aportuguesaram, né? Que nem o deletar. Deletar também não existia. Mas vamos parar com a linguística e vamos voltar aqui a falar do que interessa. Empolgar a ponto de ir aos playoffs, eu não estou empolgado. E eu não acredito que os Dolphins vão ganhar, sei lá, a gente tem mais 4 jogos. Eu estou vendo aí que a gente possa ganhar esse jogo contra os Jets. Eu estou vendo, talvez, Tennessee lá em Nashville. Eu acho um jogo equilibrado a partir do momento que o Tennessee Titans não tenha a volta do Derrick Henry. O Derrick Henry tem a previsão de voltar para os playoffs, né, pela equipe dos Titans, mas sem o Derrick Henry eu vejo esse Tennessee Titans como uma boa equipe, mas nada de extraordinário. Acho que é uma equipe que a gente pode bater. O New Orleans Saints e New Orleans eu acho muito difícil, mas eles têm um problema sério na posição de quarterback.
Tyson Hill. Não dá pra perder.
Dá, mas aí é que dá. Mas aí é que tá. Dá pra perder.
Só se você é o New York Jets.
Não, mas você perdeu pro Jacksonville Jaguars, filho. Você tá tirando onda com o quê?
Não, mas agora o time começou a jogar, né?
Começou a jogar.
Da forma que vem jogando atualmente, não dá pra perder. Se fosse aquele time lá da primeira metade, concordo que a gente perderia atualmente.
O meu medo é essa frase, não dá pra perder. Nada é mais Dolphins do que isso, Marcos. Tu sabe melhor do que ninguém. Né? A gente tem aquele jogo aí, esse jogo não dá pra perder. Aí depois vem todo mundo com cara de palhaço. Né? Então os Dolphins gostam de aprontar essa com a gente.
Não, mas aí é bom, porque se perder ali, perder pra um time com Tyson Hill, no horário nobre, Estados Unidos inteiro assistindo esse jogo, Miami perdendo, jogando mal, aí o Brian Flores não fica pro ano que vem, não vai pro aí tá oficialmente eliminado do playoff, mas também acaba era Brian Flores nos Dolphins.
Então pelo que a gente começa a entender daqui pro final da temporada, é só vitória. É só vitória, no sentido de que, raciocina comigo, se os Dolphins ganharem tudo, vão aos playoffs, beleza, vitória, sucesso, né? O Brian Flores conseguiu de alguma forma, reverter aquela situação caótica do início da temporada e conseguiu 10 vitórias seguidas. Ninguém em sã consciência vai demitir o Brian Flores e nem a gente aqui vai ter cara de pedir a demissão do Brian Flores. Né? É evidentemente que as críticas precisam permanecer com relação ao início de temporada. Mas eu também não vou ser louco de falar, pô, não, tem que mandar o cara embora depois de 10 vitórias. Não dá. Né? Então, ok, ganhamos tudo, 10 vitórias, fomos aos playoffs, parabéns, legal. Se não for aos playoffs, mesmo que tenhamos uma temporada, sei lá, 9-8, eu, Rafael, não manteria o Brian Flores. Imagine com menos vitórias ainda do que 9. Né? 7 ou 8, então, aí fica mais fácil para eu tomar a decisão. Infelizmente, eu não tomo a decisão. Até porque se eu tomasse as decisões do Miami Dolphins, vocês já sabem que o Miami Dolphins estaria numa condição muito superior, muito melhor a que se encontra agora. E sim, eu vou carregar essa arrogância comigo, sim. Ou a gente vai para os playoffs, ou a gente troca a comissão técnica. Não é bem por aí, Marcos?
Não, acho que é isso aí. O começo da temporada foi feita uma aposta tanto do Chris Greer como do Brian Flores. Eles foram bem claros, a reconstrução acabou, nós apostamos no Miami Dolphins que os Dolphins vão ter uma campanha melhor que do San Francisco 49ers, e por isso que foi a nossa pick que foi passada para os Eagles e não uma pick condicional, que eu não entendo os termos dessa negociação, o que justifica essa ideia de merda. E, então, você foi contratado para reconstruir o time e ir para o playoff. Se acabou a reconstrução, você não leva o time pro playoff? Desculpa, cara. Você não cumpriu nada do que você falou que fez, ainda mais. Tipo, é o que você falou antes, Rafa. Eu tenho muito medo que essa segunda metade de temporada apague toda a má impressão deixada pela primeira metade de temporada. Né? Por todas as decisões erradas, tanto do Flores quanto do Greer, no que eles dividem, no que eles não dividem. Foi uma sucessão de decisões erradas. Tanto da posição de running back, quanto a reconstrução da linha ofensiva, com os cortes que eles fizeram na linha ofensiva, a forma que eles montaram o ataque, os coordenadores que o Brian Flores escolheu. Isso é responsabilidade do Flores, não é do Greer, né? A comissão técnica. Então, todo esse caos, toda essa bagunça, nada justifica. O Miami já está aí com 7 derrotas nessa temporada. Brian Flores foi contratado em 2019. Quantas derrotas o técnico do Packers tem de 2019, quando o Mike LeFleur foi contratado pelos Packers, até hoje? Quantas derrotas em temporada regular ele tem, Rafa? Você sabe?
Sei lá, em temporada regular, meia dúzia?
9. 3 derrotas por ano. Ah, mas ele tem um Aaron Rodgers. Desculpa, mas a defesa do Packers era ruim também. Ele era um cara ofensivo que acertou a defesa ali.
E inexperiente também, né? Primeira vez do LeFleur lá como head coach. Então, vem fazendo um grande trabalho, sem dúvida alguma. Claro que ter o Aaron Rodgers do seu lado ajuda muito. Mas manter o nível alto, mesmo com o Aaron Rodgers, era um desafio, né? E ele cumpriu, ele vem cumprindo o desafio. A tendência absolutamente compreensível é que houvesse uma, nessa transição, pelo menos, é que houvesse uma certa turbulência que impactasse no time dentro de campo, e isso não aconteceu. Os Packers continuam, né, no topo da NFC, continuam no alto, brigando e jogando bem. Isso é que é sempre importante. Ataque, defesa, jogando bem.
Exato. E não é que foi um time livre de atritos, porque o Packers também cometeu seus erros no draft, também fizeram umas besteiras aí, erraram, mas mesmo assim estão produzindo. A gente olha o time do Chargers, o técnico novo, tá na boca do playoff, aí na primeira temporada dele com o time. Aí fala, mas nenhum foi obrigado a reconstruir o time de maneira tão dramática quanto o Brian Flores. Não importa. O que importa é que agora, no terceiro ano, era o ano que ele prometeu competir. Era o ano que ele falou que o Miami ia voltar a ser competitivo. Teve 2 anos aí brincando.
E outra coisa, ele fez absolutamente tudo da maneira como ele queria ter feito. O time foi moldado do jeito que ele queria. O coaching staff foi montado do jeito que ele queria. Então, assim, não tem desculpa, né? Todas as entrevistas que a gente ouve de Chris Greer, de Brian Flores, é de que foi feito um trabalho em conjunto entre os dois. Então, a free agency é a responsabilidade dos dois, o draft é a responsabilidade dos dois. Então, não dá para passar pano aqui e dizer que... isso aqui não foi como eu planejei, isso aqui não saiu como eu queria. Não. Então, assim, tanto os méritos quanto os deméritos precisam ser atribuídos a quem, de fato, é direito. Então, assim, a gente vai criticar a não vinda do Najee, a gente vai elogiar a vinda do Javon Holland, porque esse foi o mérito deles. A vinda do Javon Holland... quando ninguém queria, quando ninguém imaginava, quando a gente atribuiu até como um erro, isso vem se mostrando um acerto. Então a gente tem que vir aqui elogiar. Com relação, por exemplo, ao Jalen Phillips, eu não vou mudar minha opinião. No momento do draft, ali a escolha era o Najee Harris, mas eles agora estão, somente agora eles estão aproveitando de fato o potencial do Jalen Phillips. E aí vem a crítica: por que que não fizeram isso na primeira metade da temporada, né? Em várias ocasiões, o Thiago fala isso aqui no Finchcast sempre. Um abraço aí pro Thiago. O Thiago hoje teve compromisso, não pôde aparecer. Thiago, um abraço, irmão, tamo junto. Mas teve determinados jogos que o Jalen Phillips tinha 15 snaps na partida. Isso é um absurdo. Bota o garoto em campo, irmão. Não tem experiência, não brinca. Você botou um monte de coordenador que não tem experiência, tá todo mundo lá trabalhando. Então bota o cara em campo. Como é que vai ganhar experiência se não tiver dentro de campo? Treinando? Vá pro inferno, bota o cara. Então, assim, entre erros e acertos, né? É claro que tudo ainda depende muito do resultado final, do produto final. Então, qual vai ser o produto final? Playoffs, beleza, tá mantido, que não se repita esse início de temporada, mas a gente vai entender não mandar o cara embora. Todo mundo vai entender não mandar a comissão técnica inteira embora, vai entender não mandar o Chris Greer embora, né? Agora, qualquer coisa diferente disso, 9 vitórias significa uma vitória menos do que no ano passado. Então, já houve uma queda, né? Então, 9 vitórias e 8 derrotas.
Uma vitória a menos com um jogo a mais.
Né? Uma vitória a menos com um jogo a mais. E aí, sim, começa a análise. Porque se ganhar tudo e for para os playoffs, ninguém vai analisar muita coisa, não. Vai passar por cima. Vai empurrar a poeira para debaixo do tapete e vamos seguir. Beleza, eu entendo essa postura. Agora, com 9 vitórias e 8 derrotas sem playoffs... aí todo mundo vai parar e vão, peraí, o que que faltou? E aí, se você fizer análise tem que terminar com demissão. Porque dentro dessas 8 derrotas, a gente vai achar coisas vergonhosas. Como, por exemplo, já falamos aqui, a derrota para o Jacksonville Jaguars. É vergonhoso você perder um jogo daquela forma. É vergonhoso, inclusive, outra situação, Marcos. Esse era o ano em que se falava que os Dolphins teriam diminuído o espaço com o Buffalo Bills. Os Dolphins foram humilhados pelo Buffalo Bills nas 2 vezes que jogaram esse ano. Então, assim, a discrepância técnica dentro da divisão, ela continua muito acentuada. Então, assim, tudo precisa ser colocado em perspectiva, a não ser que você se classifique aos playoffs com 10 vitórias. Você acha que 9 vitórias e playoffs é uma coisa possível, Marcos?
9 vitórias eu acho bem impossível. Matematicamente é possível, mas eu não creio nisso, não, Rafa. E assim, complementando tudo que você falou, vale também toda uma parte de avaliação em como essa gestão do Chris Greer e do Brian Flores lidaram com certos aspectos de construção do elenco, né? Porque beleza, eles acertaram no Javon Holland agora, mas o Javon Holland, se você for fazer uma análise fria, essa função, o que ele vem desempenhando, era para ser o Minka Fitzpatrick. E aí erraram no Minka, tiveram que o cara quis sair, não conseguiram segurar. Dane-se agora para esse propósito de discussão quem tinha razão ou não. O fato é, o Minka pediu para sair, não desmoralizou a comissão técnica. E aí o Minka saiu, eles trouxeram o Noah Igbinoghen, que poderia ser esse cara versátil na secundária, porque o Brian Flores fala que todo mundo tem que jogar que ele não tem cornerbacks e safeties, ele tem defensive backs. E aí o Noah Igbinoghen não produziu, e daí agora o Javon Holland está produzindo. Então, para consertar uma posição, precisou de 3 recursos. E onde que esses recursos poderiam ter sido investidos de maneira melhor para beneficiar o time? Né? E aí é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Porque mesmo na posição de running back, durante a gestão do Brian Flores, quem foi o melhor running back que passou pelos Dolphins? Foi o Kenyan Drake, que já estava aqui. Deixaram o Kenyan Drake sair porque ele era um running back que não agradava. E é um running back que performou bem ali no Arizona Cardinals, que performou bem ali no Raiders, que é um running back acima dos running backs que a gente tem hoje no elenco. Então, é sempre esse ciclo aí da miséria, né? Erra na avaliação, na linha ofensiva foi a mesma coisa, erra na avaliação, aí tem que investir outra pique, outra contratação para consertar um erro, esse erro não é consertado, e aí continua como com uma falha, como uma exposição da equipe. Né? Mesma coisa na free agency agora com a contratação do Will Fuller. 10 milhões de dólares para 4 recepções. Né? Pô, você começa a discutir. Quantas picks você precisa realmente, Chris Greer, para acertar uma? Né? Tipo, beleza, você acertou o draft desse ano, mas do ano passado tá bem questionado. Aí toda essa papagaiada, todo esse papelão que o Miami fez em relação a deixar um Watson, né? Porque, coincidentemente ou não, não sei se é causa, não sei, mas é uma correlação, o time passou a jogar bem justamente quando fechou a janela de transferência e os rumores da troca iminente do deixar um Watson deixaram de existir e o time teve mais paz e tranquilidade já sabendo qual que era o elenco que seria usado para o restante da temporada. Porque essa questão do Watson não era uma questão do Tua isoladamente, porque todas as notícias davam conta que o Texans também queriam jogadores, não só escolhas de draft, mas jogadores experientes, tanto na defesa como no ataque. Né? Então, ali é um negócio que afetou todo mundo, né? Esse tipo de bem ou mal. Não pode falar que não afetou. Ah, eles são profissionais e eles desligam o ruído e não dão ouvidos para o que a imprensa diz, para o que a rede social diz. Mentira, o negócio está com jornalistas perguntando todo dia. Você duvido que não afetou os jogadores. Não tem como, né? No final do dia, ainda mais esses caras que são mais novos que a gente, Rafa, que é outra geração. Óbvio que eles vão pensar, eles não me querem aqui, ou tem esse estado de incerteza e tudo, então foda-se. Isso, futebol é business, eu vou pensar na minha marca, eu vou pensar na minha carreira e não no, na marca dos Dolphins, não no time. Dane-se esse Brian Flores aí que não tem liderança para matar os rumores de uma vez, igual outros técnicos fizeram. Então, tudo isso eu acho que pesa na avaliação. E também vou concordar com você, Rafa, independentemente do resultado, se você, a única coisa que permitiria o Brian Flores ficar, o Chris Greer ficar, é uma classificação aos playoffs, aí você empurra com a barriga mais um ano. Não indo para os playoffs, não vejo motivo para continuar com os dois hoje.
É isso, concordo plenamente com você. É, playoffs ou demissão. Simples assim. É, vamos falar agora sobre New York Jets. A gente está numa semana meio tumultuada em Miami. Não é problema de confusão, mas é problema de Covid e enfim. É, Miles Gaskin, Savon Ahmed e Philip Lindsay. Os três running backs, vamos dizer assim, titulares.
E o Javon Holland.
O Javon Holland tá nessa também?
Acabou de sair também, Rafa.
Puta merda. Então, galera, temos um surto de Covid assolando o Miami Dolphins nesse momento. A princípio, vamos concentrar aqui no grupo de running backs, porque são três da mesma posição. E aí o que acontece? Já é uma posição fraca, né? O Miami Dolphins já é um time que não tem capacidade técnica para correr com a bola, seja a culpa da linha ofensiva, que tem muita culpa nisso sim, e seja a culpa desse fraquíssimo corpo de running backs, né? Com Gaskin, com Ahmed, com Patrick Laird e com quem quer que seja. Então, a princípio, essa galera está com Covid, testaram positivo para Covid, porém, todos eles já fizeram todo o procedimento vacinal, já foi realizado. O Miami Dolphins é uma das equipes da NFL que tem mais de 90, 95% dos seus, da sua organização vacinada de forma completa. O que, que é isso? Primeira e segunda dose, gente. Né? Não é todo mundo que está tomando terceira dose ainda, então, mas pelo menos primeira e segunda dose, a grande maioria dos profissionais que trabalham nos Dolphins já fizeram esse ciclo vacinal. E o que, que isso implica? Por que, que isso é importante? Porque se esses caras não tivessem tomado a vacina ou se não tivessem feito o ciclo vacinal completo, eles entrariam para um protocolo quase como uma quarentena. Eles seriam afastados e eles ficariam de fora por 12 ou 14 dias, um negócio desse. E aí teriam que ser testados constantemente. Enfim, até voltar já ia dar quase o final da temporada. Porém, não é o caso. Então, hoje é... Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Eles têm até a sexta-feira desta semana, eles têm até a sexta-feira para conseguirem dois testes positivos. Perdão, negativos. Eles precisam testar negativos duas vezes esta semana, até sexta-feira. Se eles conseguirem, eles podem jogar a partida de domingo. Por isso é que é importante a gente dar essa informação. Eu estou lendo aqui o texto do Barry Jackson, né, do Miami Herald, explicando justamente isso. Se não conseguirem, e aí, Rafa, como é que a gente... vocês não vão perguntar como é que a gente vai correr com a bola, porque mesmo com eles em campo, a gente não vai correr com a bola, né? Mas o que vocês querem saber é quem serão os running backs, isso é outra coisa. Muito bem. Então, assim, os running backs hoje seriam... Ai, pai do céu. Duke Johnson já era ruim quando era bom nos Texans, né? Já era ruim quando prestava lá. E aí, dois jogadores do elenco de treinos. Gary Doakes, calouro, né? Escolha de sétima rodada, se eu não me engano, desse ano. E, primeira vez que eu estou lendo esse nome aqui, mas vamos lá. Dexter Williams. Ele tem 7 corridas na carreira. Gente, não é num jogo. Ele tem 7 corridas na carreira profissional dele. Para 19 já.
Pois é, né, Rafa? É... Só rindo mesmo com essa situação. Vamos enfrentar os Jets com Duke Johnson, Jared Doakes. Mas é capaz que o Malcolm Brown possa voltar também, né? Ele possa ser ativado. Então, talvez seja um alento ou não. Já que você não quis o Lamar Miller de volta, né, Rafa? Eu tava torcendo para qualquer nome menos o Lamar Miller. Aí veio esse...
Ah, mas o Lamar Miller não é esse nem nome, cara, né, cara? Porra, Lamar Miller, cara. Pô, o Lamar Miller em Miami, no auge da carreira dele, com 25 anos, já era horroroso, fraquíssimo, né? Tu imagina agora que o Lamar Miller tá mais velho e no elenco de treino do New Orleans Saints,
Ah, já vinha cara, com o playbook do Saints.
Porra, bota o Christian Wilkins pra correr com a bola, porque pelo menos ele vai ganhar. Não, falando sério, o Christian Wilkins correndo com a bola, ele vai ganhar 2-3 jardas por corrida, que é a mesma coisa que o Miles Gaskin ganha. E pelo menos a gente vai se divertir, pelo menos vai ser um negócio diferente. A gente vai rir, a gente vai se divertir, vai ser contra os Jets, que tem a pior defesa contra o jogo corrido da NFL. Então, cara, não tem nada a perder, bota o Christian Wilkins lá pra correr.
Tudo bem que você acha ruim, a gente já entendeu aqui. Mas você acha que o Lamar Miller é melhor do que o cara que tem 7 corridas pra 19 jardas?
Pois é, não tem solução. O Lamar Miller é tão ruim quanto, né? O Lamar Miller nessa altura, ele é tão ruim quanto esse maluco aí, Dexter Williams. Ele é tão ruim quanto Duke Johnson. Não tem solução. Não tem. Hoje você não teria o que fazer. Né? Hoje não teria uma solução, a não ser que aparecesse algum outro nome. Mas algum nome que seja diferente de Lamar Miller.
É, exatamente.
Não, e aqui, rapidinho, desculpa. O que vai acabar acontecendo nesse jogo, a gente vai ver o Tua passando para 50, 60 passes. Ele vai fazer 50, 60 tentativas de passe. Vai quebrar algum recorde aí, porque os Dolphins, a gente precisa, né, entender qual será a situação. A gente está gravando o programa na segunda-feira. Pode ser que chegue na sexta-feira, liberou todo mundo, tá tudo ok, a gente vá para campo com o Miles Gaskin, com o Salvon Ahmed, com o Philip Lindsay, e aí esquece isso. Mas se esses caras não forem a campo, a gente pode ver aí até uma quebra de recorde de tentativas de passe na história do Miami Dolphins. Eu não sei quantos são, não vou nem procurar qual é, porque eu já tô nervoso aqui. Toda vez que vai falar de porra de jogo corrido, eu fico assim.
Não, e o pior, né? O pior, entre aspas, né? A gente perdendo os jogadores e o Jets voltando com jogadores que estavam lesionados, né? Já confirmou para domingo que volta o Quinnen Williams, o Michael Carter, que é aquele running back que tá indo bem para eles. Escolha de quarta rodada, que Miami passou também, preferiu aí pegar outro tight end que não joga, e o xará dele lá, o Michael Carter, que é o cornerback do time também, que tá outro rookie que tava jogando bem. Então, Jets vindo com força total pra cima dos Dolphins, e os Dolphins com esses pseudo de Falcons, né, porque os running backs jogam, mas não jogam.
Então, e aí projetando essa partida contra os Jets têm uma das piores defesas da NFL, os Jets têm um dos piores ataques da NFL, os Jets têm uma situação absolutamente indefinida na posição de quarterback, né? Zach Wilson confirmando aquilo que eu já imaginava, e aí Joe Flacco, sei lá, eu não sei. Ô Marcos, tem que ganhar e tem que ganhar tranquilo. Não precisa ser a grande apresentação contra o Baltimore Ravens, mas eu acho que seria justo uma vitória parecida como foi contra os Giants. Uma vitória segura, tranquila e sem preocupações. É por aí, né?
É, tem que ganhar do jeito que for, com running back, sem running back. Talvez até seja bom. Você pega aí pode pegar o Solomon Kindley. Bota ele como se fosse fullback, que ele já fez essa função no passado. Deixa ele ali do lado do Tua, protegendo, só para fazer os bloqueios. E aí o Tua passa. E tá tranquilo. Mas tem que ganhar do Jets, né? Por tudo que a gente já falou, por questão de playoff, pelo momento do Jets, pelo momento do Dolphins. Jogo em casa, não dá para deixar a peteca cair nesse momento, ainda mais pros Jets. Se perder pros Jets, também...
Já pode demitir o Brian Flores no vestiário, né?
Já pode limpar a casa aí e já começa a pensar no ano que vem.
Dá o seu palpite. Bom, você já falou vitória dos Dolphins. Aqui é obrigação. Gente, pelo amor de Deus, os Dolphins têm a obrigação, nada diferente de obrigação, ganhar do New York Jets. Marcos, me dá o seu palpite. Placar.
Eu acho que o Zach Wilson vai lançar aí 3 interceptações. A defesa deve pontuar, pelo menos com um touchdown. Acho que Miami ganha até com uma certa folga aí. Acho que 28 a 10.
Muito bem, 28 a 10 é um bom placar. Eu tô só procurando aqui o palpite do Thiago. O Thiago mandou uma mensagem pra gente mais cedo.
E se ganhar apertado, eu também tenho que mandar todo mundo embora.
É, não tem que ganhar apertado nem porra nenhuma, não. Tem que... 28 a 10 é um bom placar. 28 a 10 é um placar bem, bem aceitável. Né? É, vale lembrar que os Dolphins vêm realmente mantendo uma média baixa dos adversários, né? Do placar dos adversários, então é um placar que faz 32, muito sentido.
32 a 14.
Acabei de achar aqui também, 32 a 14, ele mandou hoje à tarde pra gente. Esse é o palpite do Thiago, 32 a 14. Eu tenho um palpite parecido também, né? Eu tenho um palpite interessante. É que eu acho que dessa vez, pelo menos, os Dolphins vão matar o jogo cedo e aí vai ter algum tempo aí para os Giants aproveitarem no Garbage Time. Então eu estou dando 34 a 17. Tá? Esses pontinhos a mais aí, esses 17 pontos, é porque vem muita coisa aí de Garbage Time. Então estou esperando um placar de 34 a 17. Tem que ser uma pancadinha, tem que ser um negocinho assim, tipo, para não dar margem, para não dar discussão, né? Não pode. Acho que também vai impactar com relação ao time que entra em campo, né? Acho que se o Miles Gaskin entrar, se o Philip Lindsay entrar, acho que isso vai ajudar muito o Miami Dolphins, porque não que ele seja um grande fator de desequilíbrio para o Miami Dolphins, mas principalmente porque os Jets têm uma defesa muito ruim contra o jogo corrido, né? Os Jets vêm muito mal nessa temporada, apesar do Robert Saleh ser um técnico de defesa, mas a coisa ainda não aconteceu lá em Nova York, e se Deus quiser vai continuar desse jeito por muitos e muitos anos. Demorou então, gente. Marcos, obrigado mais uma vez aí pela atenção, pela disponibilidade, né? Pro Thiago, um grande abraço.
Quem sentiu falta do Thiago aí vai poder...
A gente sentiu
vai,
falta do Thiago.
Vai poder ouvir uma legal participação especial dele aí no outro crossover que tá vindo.
Durante a semana tem gravação do Thiago aí contra rival. A gente vai dar uma divulgada nisso aí também para fortalecer, porque a galera lá é gente boa e o Thiago vai estar colaborando com eles aí. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês, pelo carinho de sempre com a gente, comigo no Twitter, com o Marcos lá no Instagram. Então, muito obrigado a todos pela participação, pela audiência. A gente volta aqui na próxima semana para a gente discutir mais uma semaninha de Miami Dolphins com mais uma vitória sobre o New York Jets. Já estamos anunciando a vitória aqui, né? A vitória está mais do que anunciada, porque se perder, sei lá. Valeu, galera. Até a próxima semana. Um abraço. Fizap!